Boa tarde, Oswaldo, pessoal aqui da rádio e aos ouvintes. Agradeço esse espaço aí que nos permite a gente falar sobre as políticas afirmativas que a gente desenvolve na universidade e também especificamente falar sobre esse evento que vai comemorar o Setembro Amarelo aqui. O NAI, o Núcleo de Apoio e Assistência Estudantil, foi criado faz 3 anos e ele é o órgão dentro da instituição que concentra todas as ações afirmativas que a gente tem implantado na universidade. Então a gente tem a política de entrada de cotas sociais, socioraciais, cotas de pessoas com deficiência, tem o Aprova Paraná também. Então, portanto, todas essas daí, não esquecendo também da Universidade dos Indígenas, né, a CUIA, também isso faz parte do NAI. E a gente também, para a comunidade acadêmica, a gente tem apoios psicológico, pedagógico, social também para a nossa comunidade. Então, o NAI, ele congrega todas essas ações afirmativas e a gente tem em cada um dos campi da universidade, são 3, né? Cornélio Procópio, Bandeirantes e Jacarezinho, os chefes de divisão. Então, no caso aqui, sou eu, o chefe de divisão aqui do campus. Então, a gente vai promover agora nessa quarta-feira, dia 10 de setembro, um evento que está relacionado à prevenção ao suicídio, né? Comemorando esse Setembro Amarelo. Mas a gente faz os eventos todos, a gente pensa assim que é um dia específico por conta das efemérides que acontecem, né? Mas a gente tem uma preocupação assim ao longo do ano todo, né? O que a gente sempre fala é o seguinte: que o aluno, ele entra na universidade, mas ele tem que ter as condições para a sua permanência nela, né? Então, a gente não quer que o aluno entre como se fosse uma porta giratória de banco, que entra e já sai, né? Porque alguns que são mais vulneráveis, socioeconomicamente falando, eles precisam de um apoio prioritário, que é isso que o NAI faz. Então, a gente tem essa preocupação ao longo do ano todo. Mas, evidentemente, que naquelas datas específicas, comemorativas, as efemérides, a gente faz eventos também específicos, como é o caso do dia 10 de setembro, quarta-feira agora, depois de amanhã.
Bom, o professor Luan, que é psicólogo, hoje nós estamos vivenciando um momento difícil. A gente fala, nem pode falar comemorar, né? Acho que nem comemorar, né? É lembrar, né? É um tipo, não é porque não dá para se comemorar, mas é se lembrar da necessidade de dar um apoio psicológico, não só ao jovem, mas a partir do momento, a gente sempre bate nisso. Eu acho que tem que começar a dar um trabalho psicológico na criança desde o prezinho, já começar. E levar até a universidade, porque a gente não sabe o que acontece no amanhã, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. E é isso mesmo, né? A gente precisa sempre lembrar que o cuidado com a saúde mental, ele precisa existir desde sempre, né? E como o professor Mauro bem colocou, né, a nossa ideia enquanto NAI é que o aluno entre na universidade e que ele tenha condições de permanecer, né? Então, dentro do NAI, nós temos o apoio psicológico, né, que é uma das frentes de trabalho ao qual a gente oferta o acolhimento psicológico para os alunos, né, alunos e servidores. Então, isso também é uma preocupação nossa. E quando a gente fala da questão do suicídio, Oswaldo, é importante lembrar que a principal faixa, né, faixa etária aí que tem os casos, né, de suicídio, é entre 15 e 29 anos, né? Então, a gente considera aí o período da adolescência e o jovem adulto. Então, são os públicos aí onde, né, tem os maiores índices de suicídio. Então, a gente trabalha muito, né, na questão da campanha do Setembro Amarelo. Então, é uma data muito importante para todos da saúde mental, onde a gente frisa muito essa questão da conscientização, né, do acesso à população aos serviços de saúde, de romper com esse estigma, de quebrar esse tabu, de que psicólogo é coisa para louco, de que, né, não precisa de psiquiatra, que isso é bobeira. é falta de Deus, né? Muito pelo contrário, todos nós estamos sujeitos a, em algum momento da vida, precisar de um apoio, né? E as campanhas vêm para isso, né? As ações, assim como esse evento que nós estamos organizando, é justamente para isso, para que a gente tenha um espaço dentro da comunidade para poder falar sobre o assunto, né? Falar é a melhor forma de se prevenir.
É, porque na verdade hoje a gente tem um, lógico, vamos dizer, porque infelizmente quanto mais se fala, mais infelizmente acontece. E nós temos um lema aqui, da gente não divulga suicídio aqui na rádio, já é por parte da diretoria, já há muitos anos, mas a gente tem vários casos que ocorreram na nossa cidade, na nossa região, que a gente tem um lema de não divulgar isso. Para quê? Para não incentivar ainda mais. Mas nesse mês de setembro a gente tem a obrigação de falar, de destacar, porque é uma prevenção, né? Uhum. E essa prevenção tem que ser discutida, né?
Isso, na verdade, Oswaldo, o que acontece? No Brasil tem até uma regulamentação, né, onde estabelece que os veículos midiáticos, né, então rádio, jornais impressos, televisão, eles não podem divulgar casos de suicídio, né? Sim. Então eles não podem relatar, né, e nem expor o método, tá? Então o que acontece? Isso também é um tabu, né? De que falar vai influenciar, vai dar ideia, né? E a gente entende hoje, né, com os estudos que já foram feitos, de que o problema não é falar, é falar da maneira inadequada, sim, né? Então a gente nunca pode romantizar um caso de suicídio, né? Nunca pode falar sobre métodos, né? E a ideia é falar sobre a prevenção, né, de que quem está em sofrimento pode e deve buscar ajuda, que temos meios, né, para que a gente consiga retirar, né, e mitigar essa questão dessa dor e desse sofrimento que a pessoa está passando e está vivenciando.
E o mal e a dor que ela vai deixar para a família depois, né?
Exatamente.
Família, amigos.
Hoje a gente trabalha, né, muito também na questão da pós-venção, né, que é após o suicídio ter acontecido. E a gente entende que para cada pessoa que comete o suicídio, tem em média 6 sobreviventes, né? São as pessoas de vínculo mais próximo, família, amigos próximos, né? Então isso também é uma frente de trabalho aí, né? De quem atua dentro da saúde mental, que seria a pós-venção.
Agora a gente vê que há um trabalho de prevenção e a gente vê que muitos desses casos que acontecem de suicídio, a pessoa já tentou várias vezes. O porquê que não tem um jeito, não tem uma forma de se mudar, isso é outro. Me parece que eu estava lendo esse tempo, parece que parecia ter um remédio agora nesse sentido, de fazer as pessoas mudarem, inclusive para acabar com o sentido de ser viciado em cocaína, aquela coisa toda. Será que tem algum sentido nisso ou não?
O que acontece, Oswaldo? Quando a gente fala sobre o suicídio, a gente entende que tem alguns fatores de risco, né? Hoje, a ciência já entende o suicídio como um fator multicausal, né? O que, que é isso? Tem mais de uma causa para o suicídio. Então, dificilmente alguém que tenta ou comete o ato vai ser por uma única situação, né? Então, geralmente tem outros fatores aí que estão, né, envolvidos. E tem os fatores, né, de risco. São transtornos mentais não diagnosticados ou não tratados, né, adequadamente. Uso abusivo de substância, né? E tentativas anteriores, né? Então, quando a pessoa já relata a ideação, né, para alguém, o ideal é que ela busque ajuda, né? Quando ela já apresenta esse pensamento suicida, que ela busque ajuda e ela tenha recursos para manter essa rede de apoio na saúde mental.
E
né?
Quantos, assim, uma estatística, você que está há tempo já nesse sentido, nesse trabalho, qual é uma estatística que nós temos, assim, de recuperação dessas pessoas?
Então, a recuperação ela é mais difícil, Oswaldo, da gente lidar dessa forma com números, né? Porque é o mesmo segmento do dependente químico, né? A gente fala que é difícil a gente trabalhar com a cura, né? Por quê? É uma vigilância constante, a pessoa tem que fazer esse acompanhamento e esse monitoramento para sempre, né? Então, a gente não trabalha com essa terminologia de cura, né? Porque é difícil, porque quando a gente trata, né, com seres humanos, a gente entende que a nossa vida está em constante transformação e a qualquer momento pode acontecer, né, um fato que possa desencadear uma crise, né, ou algum evento traumático que essa pessoa possa, né, voltar a ter alguns sintomas, né, ou ideações.
Pois não, pessoa, pode também.
Na introdução da nossa conversa aqui, você falava de uma informação aí, uma estatística de 12 pessoas se em média no Brasil diariamente são envenenadas, né? Claro que tem a parte de homicídios, né? A parte de autoenvenenamento ou envenenamento por outros, por produtos, né? De aplicação, mas se a gente pensar assim, a maioria provavelmente seja de suicidas, né? Mas se a gente envolver todas as causas de suicídio, hoje a gente tem no Brasil diariamente 40 pessoas que tiram sua vida, e aí tem todo o entorno dessa pessoa, os amigos, a família, conforme o Luan falou. Então, portanto, todos os dias 40 pessoas tiram suas vidas. Então a gente tem que realmente falar sobre isso, né? Tem que fazer a prevenção, tem que encaminhar essas pessoas, porque às vezes, muitas delas, talvez 90%, não sei, o Luan poderia falar sobre essa parte, mas que não tem um encaminhamento correto, não é? Um tratamento adequado, ou nem sabe o que é para se ter como uma profilaxia, né? E eu acho muito bom, Oswaldo, que a rádio, pelo menos nesses momentos, vocês estejam veiculando isso daí, divulgando essas ações que a gente faz, porque acho que uma das coisas pior que existem nessa situação é a invisibilidade dessa situação, né, do suicida, né? Então, a gente falando, conscientizando, eu acho que a gente tem um papel muito importante para fazer na nossa comunidade acadêmica, mas estendida a toda a comunidade de Bandeirantes.
Isso é muito importante a gente lembrar que às vezes as pessoas, né, que estão em sofrimento, ela vai buscar por ajuda, né, de algum amigo, algum familiar, e às vezes a pessoa não tem um preparo, né, uma formação adequada para isso. E qual é o caminho, né, que a gente sempre direciona? Acolha a dor e o sofrimento dessa pessoa que veio relatar, né, essa dor, né, ajude a encaminhar. Se você não sabe quais são os serviços, né, busque alguém que saiba e garanta que essa pessoa tenha, né, o acesso ao serviço adequado, né? Então, a nossa referência em saúde mental é sempre o atendimento no CAPS, né, principalmente transtornos graves e sofrimento mental grave persistente, né, que é o público específico ali do serviço, mas todo profissional da saúde é habilitado e deve ser capacitado para fazer o acolhimento, né? Então, se a pessoa precisar buscar uma unidade básica de saúde, ou um hospital, né? Enfim. E temos também no Brasil o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que o número é 188. A ligação é gratuita, pode ser feita em qualquer dia, em qualquer horário. Eles funcionam 7 dias por semana, 24 horas por dia. E são profissionais, né, que estarão à disposição para fazer esse acolhimento e esse direcionamento das pessoas que estão em sofrimento mental.
Bom, então o pessoal que quer participar, o pessoal pode participar ou é somente para estudantes aí?
Isso, Oswaldo. O nosso evento, né, ele chama Diálogos pela Vida, primeiro ciclo de encontros de prevenção ao suicídio da UEMP, tá? Ele acontece do dia 9 ao dia 11 de setembro. Então, dia 9 vai ser em Jacarezinho, dia 10 aqui em Bandeirantes e dia 11 em Cornélio Procópio, tá? Então, o evento é aberto para toda a comunidade, terá emissão de certificado, enviamos convite, né, para algumas escolas estaduais. Então, se você que está nos ouvindo tiver vontade, né, de aprender um pouquinho mais, né, quiser levar alguém para estar participando, o evento é gratuito, aberto para toda a população. E vamos ficar muito felizes em recebê-los.
Aqui vai ser no auditório?
No auditório Tomás Nicoletti, aqui da UEM.
Horário?
Às 7 da noite.
7 da noite, isso, né? Professor, Mauro, alguma coisa mais?
Não, só agradecendo esse espaço que sempre a Cabiúna nos dá, sempre você com muita gentileza nos recebe, e falar que esse evento, que é extremamente importante, acho que pelas falas do nosso psicólogo, o Luan, acho que já deu para entender, né, tudo que envolve essa situação. E esse convite, falo mais uma vez, é à comunidade acadêmica da UEMP, mas também a todos os interessados, todos os que estão nos ouvindo e querem participar. A entrada é gratuita no auditório Tomás Nicoletti, às 19 horas da próxima quarta-feira, dia 10 de setembro. E novamente, obrigado pelo espaço, Oswaldo.
Tá certo, é pessoal participar mesmo, né? Porque é um problema sério que a gente está vivendo e não dá para fechar os olhos para isso, né? Na verdade, é. O lanche que ele já teve no CAPES, teve na nossa cidade, eu acho que é o que mais acompanha isso, né, Luan? Só para nós fecharmos, que é o que mais acompanha essa situação aqui na cidade ao longo dos anos, né?
Isso, Oswaldo. O CAPES, ele é o serviço de referência,
mas,
né?
Você mesmo, como psicólogo aqui na cidade, faz muitos anos, né?
Sim, aqui eu já atuo, né, como psicólogo clínico já há 7 anos, né, aqui no município. E o CAPES é o serviço de referência, né? Quando se trata em transtornos ou sofrimentos mentais graves e persistentes, né? Então, é o serviço aí que o pessoal deve buscar quando necessário.
Oswaldo, queria aproveitar a oportunidade e agradecer também o professor Fábio, né, que é o reitor aqui da universidade, da UEMP, professor Ricardo Campos, vice-reitor, que sempre apoiam, né, as ações do NAI, sempre valorizam muito, né, o serviço que o Núcleo de Apoio e Assistência Estudantil desenvolve dentro da universidade como um todo. E também agradecer, né, o Ricardo Castanho e o Ademir Zacarias, né, diretor e vice-diretor aqui do campus de Bandeirantes, a coordenadora do NAI, professora Rosinei, e o professor Mauro, nosso chefe de divisão aqui do campus Luiz Meneghel de Bandeirantes.